comissão especial que analisa, né, a proposta do novo Código de Processo Penal retoma aí as atividades e vai, né, retomar também a tração da proposta nesta quarta-feira com as discussões aí também e votação também do parecer. O texto em análise surgiu aí em uma comissão de juristas e já foi aprovado, inclusive, no Senado. Não é isso, Elizabeth Feix?
Essa comissão especial de reforma do Código Penal realizou várias audiências públicas, Edson, em todo o Brasil, para ouvir especialistas de diversas áreas sobre esse assunto. O código é de 1941. Exatamente. Quer dizer, está precisando de uma reforma mesmo.
77 anos que o código tem, né? Bom, quem é o relator da proposta? O deputado João Campos, que é do PRB de Goiás. Deputado João Campos, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Bom dia, interessante a gente poder retomar o diálogo, o debate, enfim, sobre um projeto tão importante, que é o novo Código de Processo Penal, já que o novo Código deve se constituir numa ferramenta para o enfrentamento da impunidade no Brasil.
É claro, o fato dele ser tão antigo contribui?
Não diz respeito só ao Código de Processo, mas o Código de Processo é uma ferramenta muito importante.
Pois é, como a Elizabeth estava perguntando, o fato dele ser um código de 77 anos gera insegurança jurídica, e só falou em impunidade, né? Quer dizer, uma das razões dessa impunidade é o fato de uma lei ser muito antiga ou ela ser muito branda? O que, que o senhor pensa?
Acho que as duas coisas, porque como ele é de 1941, ele precede em muito a nova Constituição. De outro lado, a época em que foi elaborado e aprovado, existia uma outra compreensão acerca do código, acerca das regras processuais penais, até porque os níveis de violência no Brasil e a demanda da justiça criminal não eram tão acentuadas como hoje. Como não eram tão acentuadas como hoje, o legislador da época terminou fazendo uma lei que, para a realidade de hoje, é muito generosa. Não é? E aí nós precisamos, de fato, ter um novo código que se contextualize com essa realidade, que exige normas processuais que garantam efetividade à justiça criminal. E as polícias e a justiça não ficam enxugando gelo.
O que se pretende mudar, deputado João Campos? Você podia dar um breve exemplo aí para os ouvintes?
Olha, pretende-se mudar introduzindo um instituto novo chamado Cooperação Jurídica Internacional, já que hoje, principalmente crimes praticados por facções criminosas ou por organizações criminosas, na sua grande maioria são crimes transnacionais. Então é preciso que existam regras para aproveitamento da prova de um crime que se iniciou aqui, mas se consumou em outro país. Há uma necessidade muito grande nesse sentido. Regras que também estabeleçam como é que se dá o aproveitamento não só da prova, mas até de uma sentença condenatória em outro país, né, em relação a um crime que se iniciou lá e concluiu aqui, ou coisa que o valha. Há uma disposição muito grande para inserir no novo código um instituto também novo, conhecido como justiça restaurativa, que é a possibilidade de espontaneamente, e não precisa ser através do juiz, pode ser através de outras instituições, até entidades, a vítima ter a possibilidade, ela querendo, de dialogar com o autor do crime e ali essa conversa servir não necessariamente para consequências do processo, mas para restaurar, usando aqui uma linguagem da psicologia ou do mundo espiritual, restaurar a alma, curar feridas emocionais, enfim, uma experiência que foi iniciada no Brasil, mas não tem uma norma clara em relação a isso. Uma outra situação inovadora, muito interessante, é o instituto chamado de julgamento antecipado, que é o fato da Polícia Federal ou das polícias civis, que são as polícias investigativas, fazer a investigação do crime, esclarecer o crime, reunir as provas. O Ministério Público, em razão dessas provas, oferece a denúncia. E no curso da instrução processual, no curso do processo, a qualquer momento, querendo o acusado confessar, reconhecer essas provas, com essa atitude dele, o juiz já poderá antecipar o julgamento, prolatar a sentença, e esse acusado, ao reconhecer as provas, dizer, olha, eu assumir um compromisso que não vai recorrer dessa decisão, porque a decisão decorre, inclusive, de uma confissão dele, mas é uma confissão que tem, que se harmonize com aquelas provas, até para evitar que alguém apareça fazendo uma confissão, mas para assumir a culpa em lugar de outrem, não é? Hoje, sabe-se que nos Estados Unidos, 90% dos crimes são resolvidos dessa forma. Depois da apuração, o cidadão confessa e o juiz antecipa a sentença, como dizia, não tem recurso algum, e a justiça já se realiza ali. E parece que esse é um dos grandes ganhos do novo Código de Processo. É claro que aí, estou citando institutos que significam inovação, né? Mas, na parte do Código das regras atuais, nós estamos procurando mudar substancialmente a questão dos recursos. Hoje existem recursos que quase não se esgotam, e é preciso acabar com a figura de recursos que tenham um caráter protelatório, e deixar apenas os recursos que signifiquem o exercício da defesa propriamente dita. Nós queremos trazer e traremos para dentro do novo código um princípio já adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a execução da pena a partir da decisão de segundo grau ou de decisão colegiada, porque isso também vai garantir efetividade à justiça criminal. É sabido que o Brasil é um dos pouquíssimos países em que você tem quatro instâncias para só depois disso cumprir a pena, né? Juiz de primeiro grau, o Tribunal do Estado, o STJ, o Supremo, e só depois disso que cumpre a pena. Isso não é razoável no mundo, não é praticado na maioria dos países do mundo, até porque é sabido que para os processos comuns que se iniciou no juiz de primeiro grau, o recurso para o Tribunal de Justiça ainda discute prova, mas os recursos para o STJ e STF não discute mais prova, discute tese de direito.
É, exatamente.
Não tem sentido nisso, né?
Que já, nesse caso, já passou da fase tanto de provas quanto de fatos, né?
Exatamente. Então é um conjunto de inovações, que aperfeiçoamentos, que o novo código deve trazer e que vai contribuir para diminuir a impunidade.
Agora, com relação às regras da delação premiada, deputado João Campos, ela é muito criticada e muito valorizada, quer dizer, tem os dois lados aí que falam, gostam ou não, da delação premiada. Haverá mudanças a ser feitas nesse novo código? O que vai acontecer com a delação premiada, que ainda precisa discutir?
Olha, como a delação premiada é um instituto próprio para os crimes praticados por organizações criminosas, e isso não está, portanto, no Código de Processo Penal, isso está na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, é um instituto, portanto, especialíssimo, que só se aplica nessas situações, eu entendi como relator de não trazer isso para o Código de Processo Penal. Se em algum momento o parlamento entender de alterar, certamente com o espírito de aperfeiçoamento desse instituto, que o faça alterando a lei das organizações criminosas, que é a lei que trata desse instituto. Daí, pois, este relator não decidiu por discutir esse tema. De outro lado, esse é um tema relativamente novo, ele é de 2013, esse instituto. E, ao meu sentir, é um instituto que vem dando certo, que vem dando resultados, que vem sendo aplicado adequadamente. Eu não vejo tanta necessidade de já rediscuti-lo agora. E se fosse para rediscutir, tinha que ser numa linha do aperfeiçoamento e não do abrandamento.
Agora, deputado, com relação aos recursos, o senhor que estava colocando aí essa questão do excesso de recursos que nós temos hoje, especialmente, né, alguns até dando um nó aí na petição para citar a Constituição e chegar lá no STF. Como na proposta do senhor, o novo Código de Processo Penal pretende diminuir esses recursos? Seria estabelecendo, por exemplo, regras para que a pessoa possa entrar com recurso em determinada instância? Como é que se pode limitar isso sem limitar o direito do cidadão ao acesso à justiça, evidentemente?
Olha, a principal iniciativa na área dos recursos para impedir medidas protelatórias é limitar principalmente o chamado embargo de declaração.
Uhum.
Hoje não tem limite para isso. Aí o advogado entra com embargos e a outra situação é que, além de ser limitado, os embargos de declaração cabem em relação praticamente a toda e qualquer decisão. Então, fica um negócio, de fato, interminável. Então, o que nós estamos estabelecendo? Estamos estabelecendo que os embargos de declaração é possível uma única vez em relação a cada oportunidade que ele possa ser interposto. Só de estabelecer essa regra, nós já vamos eliminar substancialmente as medidas preparatórias dentro do processo.
Uhum.
E quanto às prisões provisórias, deputado João Campos, o código conta com 5 subrelatores, né? E o relatório parcial do deputado Paulo Teixeira sugere ainda a adoção de critérios mais rígidos para as prisões provisórias. Esses critérios serão adotados mais rígidos? O que é que vai acontecer nesse sentido?
Veja, nós, dentro das prisões provisórias, nós temos duas modalidades, as prisões preventivas e as prisões temporárias.
Temporárias, uhum.
As prisões temporárias, nós estamos procurando ampliar a possibilidade da adoção delas. Hoje elas são restritas a determinados tipos de crimes, e esses crimes são elencados. Nós estamos procurando estabelecer uma regra em que a prisão temporária, que é a prisão para atender a necessidade da investigação, possa ser adotada em relação a qualquer crime. Em relação à prisão preventiva, que é mais criteriosa, já tem que ter prova, etc., nós achamos que é preciso dar também mais efetividade a ela. Agora, nós não podemos também criar pressupostos tão rígidos que, de repente, ela não seja praticamente aplicável.
Uhum.
Nós estamos buscando, portanto, uma posição equilibrada entre aquilo que temos hoje e aquilo que está sendo proposto pelo deputado Paulo Teixeira. Uma das grandes reclamações em relação à regra de hoje quanto à prisão preventiva é que, porque quando fala dos requisitos ou dos pressupostos para a adoção dela, os requisitos são muito genéricos, né?
Uhum.
Para garantir a ordem. O que é isso, garantia da ordem? Não é? Um dos exemplos. São conceitos muito abertos. O deputado Paulo Teixeira pretende que os conceitos em relação a esses pressupostos sejam abertos, sejam mais objetivos. Uhum. E esse é um ponto interessante.
Perfeito. Deputado João Campos, do PRB de Goiás, ele que é o relator dessa proposta, portanto, sendo aí, voltando ao debate aqui na Câmara dos Deputados, essa proposta do novo Código de Processo Penal. O deputado João Campos conversando aqui com a gente sobre alguns dos temas que, obviamente, serão tratados nesse projeto de modificação aí do Código de Processo Penal, que é uma lei de 1941, né, que é exatamente aí, uma lei bastante antiga, portanto. Deputado João Campos, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e desejar aí sucesso na discussão, no debate desse relatório e no encaminhamento, né, da votação dessa mudança na legislação brasileira para, enfim, né, trazer para a modernidade uma legislação que realmente hoje precisa atender às demandas do século XXI. Muito obrigado por participar conosco. Um ótimo dia para o senhor.
Olha, é uma alegria muito grande estar participando do seu programa, um diálogo muito interessante e esclarecedor. Queria destacar que, ainda que a deputada Keiko, que é uma das suas relatoras, um dos pontos que ela tem colocado com muita veemência a necessidade de termos uma regra para que os crimes hediondos sejam julgados com prioridade.
Uhum.
E eu entendo o conceito dela, mas nós temos não superamos ainda a dificuldade para inserir essa regra.
Uhum.
Porque, veja, na área da justiça criminal, a prioridade não diz respeito à natureza do crime. A prioridade é se o réu está preso.
Sim.
Se o réu está preso, então os prazos têm que ser obedecidos, o processo tem que ter absoluta prioridade, porque há uma restrição da liberdade antes do julgamento, antes da determinada culpa. E aí, se o camarada for inocente, como é que fica?
Exato.
E aí você estabeleceu a prioridade em razão da natureza do crime, e aí, se esse acusado estiver solto, e o outro que responde por outro que não estiver preso, como é que fica?
Uhum.
Estou tendo uma certa dificuldade em relação a isso, mas eu destaco esse ponto porque é um dos pontos que a deputada Keiko, que tem colaborado muito com os nossos trabalhos, tem insistido. E, finalmente, dizer que eu trabalhei muito para que a comissão especial pudesse ter aprovado o projeto antes das eleições. E isso terminou não sendo possível. A esquerda terminou criando também dificuldades para que isso não se desse antes das eleições, achando que algum dos temas colocados pudesse virar palanque político, como a exemplo da execução da pena a partir da decisão de segundo grau.
Uhum.
E nós não tínhamos condições políticas de aprovar na comissão especial antes do período eleitoral. Então agora nós vamos fazer um esforço muito grande para ver se conseguimos aprovar na comissão e no plenário antes do recesso final do ano, antes de encerrar essa legislatura.
Perfeito.
Mas confesso, se nós conseguirmos aprovar, e conseguiremos na comissão, e não conseguirmos no plenário, já é um avanço significativo. Mas o ideal é que nós fechássemos essa legislatura com a aprovação do código, tanto na comissão especial quanto no plenário.
Muito bem, deputado João Campos, grande abraço, muito obrigado por participar aqui do programa.
Obrigado.
Obrigado.